UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada, agora é hora de entrevistas. Mais de 170 obras de arte integram a exposição 1911-2011, Arte Brasileira e depois na coleção Itaú, promovida pela Fundação Clóvis Salgado. Reunindo 139 artistas, a mostra faz uma retrospectiva da arte visual brasileira nos últimos 100 anos. Eu conversei com o curador da exposição, Teixeira Coelho. A gente vai conferir agora a entrevista que eu fiz. Teixeira Coelho, entre as 178 obras expostas, há representantes da arte moderna e da arte contemporânea. Para começar, em linhas gerais, quais são os principais traços que fazem uma obra pertencer à corrente modernista e à corrente contemporânea?
Bom, a coleção, a exposição não insiste nesse fato. Isso é um aspecto de construção da exposição, é um andaime que uma vez pronta a exposição é retirada. Quer dizer, a exposição não insiste propriamente nesse fato. O critério aqui é, na verdade, basicamente cronológico. Você pode considerar que a arte moderna no Brasil foi aquela que se apresentou. O que é moderno vai mudando com a passagem do tempo, né? Uma coisa que era moderno, digamos, em 1910, para as pessoas de 1910, na verdade, era contemporâneo, não era moderno. É com a passagem do tempo que alguma coisa vai deixando de ser contemporânea e vai entrando numa outra classificação. Em todo caso, a arte moderna no Brasil é aquela que vem desde o final da primeira década do século XX, e que vai, de uma maneira mais ou menos elástica, até o final da década de 40, meados da década de 50 aproximadamente, né? Depois disso, com uma certa tolerância, a gente pode dizer que nós entramos no período da arte contemporânea, quer dizer, aquela arte que convive com nós conosco de uma maneira mais intensa, mais aguda. A arte contemporânea, a rigor, é aquela que é feita nos últimos 25 anos, mais ou menos um período de uma geração. Hoje em dia a geração está demorando um pouquinho para envelhecer, então entre 25 e 30 anos é o que daria a arte contemporânea. Com um critério um pouco mais elástico, você pode fazer com que a arte contemporânea retroceda até os anos 70, final dos anos 60, né?
Com certeza podemos perceber grandes mudanças na produção artística brasileira ao longo desses 100 anos. Mas há algum ponto-chave nessa transformação?
Difícil falar em ponto-chave. Não sei o que exatamente você tem em mente para dizer um ponto-chave. Em todo caso, um momento importante foi o momento concretista, por exemplo, que colocou a arte brasileira num patamar mais internacional e sem estar presa a esses problemas de identidade, né? A arte concretista e depois também a neoconcretista já não se colocava problemas de ser ou não ser brasileira, era puramente e simplesmente arte. Nisso ela se distingue muito fortemente da arte que havia antecedido, né? Então, sobre esse aspecto, talvez a gente possa considerar esse momento como um ponto-chave.
Mas seria possível falar em uma identidade da arte brasileira durante este período?
Não, justamente o que a exposição propõe é que há um momento em que a arte brasileira está muito preocupada em ser brasileira, está muito preocupada em encontrar raízes nacionais, e há um momento em que ela já superou este problema, não tem mais esta obsessão de ser brasileira ou não ser brasileira, ela sabe que ela é internacional, ela é um ator do cenário mundial da arte, como tal ela se comporta, fala para o mundo, fala para as pessoas do mundo como cidadãs do mundo, e este é um cenário absolutamente diferente do anterior.
Teixeira Coelho, como curador, qual foi o seu maior desafio para reunir esse acervo que está sendo exposto?
Os desafios são muito variados em sua natureza. A coleção do Itaú é muito grande, muito ampla. Esta exposição poderia ter mais, talvez, umas 100 obras, se houvesse espaço suficiente. Eu fiz uma primeira seleção Depois recebemos as plantas do espaço, o espaço se revelou insuficiente para aquele primeiro corte, foi necessário fazer um segundo corte, depois necessário fazer um terceiro corte, e todos esses cortes são bastante difíceis. Você tem que decidir que artistas acabam entrando, qual acaba não entrando. De um artista que tenha duas ou mais obras na coleção, você tem que decidir se vai cortar algumas dessas obras ou se vai deixar com que o conjunto desse artista apareça. Então, as dificuldades são muito variadas e a todo instante há uma barreira a ser superada.
Você está ouvindo Noite Ilustrada, eu sou Alessandra Dantas e estou conversando com o curador da exposição 1911-2011, Arte Brasileira e Depois, na coleção Itaú, Teixeira Coelho. Teixeira Coelho, qual é a obra mais antiga presente na mostra e a mais recente?
A obra mais antiga é de Lazar Segal, chama-se A Pequena Aldeã, 1911 de Lazar Segal, é um óleo, uma pintura a óleo, feita pelo artista. Ele visitou o Brasil mais ou menos nessa época, fez uma exposição que passou relativamente despercebida em 1913. Essa é a mais antiga. A mais recente, há, por exemplo, um óleo do Paride, um artista brasileiro mais jovem, de 2011. É uma obra de técnica mista, que está incluída na exposição no grupo dos irrealismos. É uma obra que tem um certo tom surrealista, uma obra grande, bem diferente do Lazar Segal, que é uma pequena tela, como era comum na época, enquanto que essa de 2011 já tem as proporções que são mais habituais hoje em dia, quer dizer, uma tela grande, marcante. Ela tem, não me lembro agora de cabeça, mas tem 1,60m de altura, por exemplo. É uma obra bastante forte. O do Lazar Segal é um óleo, enquanto que esta presente de 2011 já não é mais um óleo. A pintura deixou de ser um meio, digamos, por excelência. É um meio importantíssimo da arte, mas já não é mais o único meio. E nem é mais um meio privilegiado como era na época do Lazar Segal.
Entre as obras expostas estão vídeos, pinturas, fotografias, desenhos e gravuras. Nesses 100 anos, a produção artística brasileira privilegiou alguma dessas linguagens ou foi diversificada nesse quesito?
Há uma grande predominância de pinturas. A coleção está feita basicamente por pinturas. Há também algumas razões de ordem técnica para que seja assim, não é? Você exibir desenhos, obras em papel, ao lado de obras em pintura, é colocar para a iluminação, para o iluminador, um problema muito difícil de ser resolvido, às vezes insolúvel. A pintura aceita um grau de luminosidade mais alto, o papel exige uma luminosidade mais baixa e às vezes não há como fazer isso, conseguir isso numa mesma sala. Por isto, muitas obras em papel que poderiam estar na exposição, por exemplo, um desenho magnífico do Rego Monteiro, foi tirado para preservar, né, essa, uma maior facilidade técnica de exposição. Então, na exposição, há uma predominância muito grande de pinturas. Por outro lado, é verdade também que, ao longo desse tempo, é bem possível que a pintura tenha, como é normal, tenha merecido uma atenção maior das pessoas, né? Embora a arte em papel não seja absolutamente menor, a gente sabe que se costuma dar um menor valor à obra de arte em papel. É uma atitude equivocada, digamos assim, mas é a realidade. A obra em papel é considerada como de menor valor, às vezes porque ela vem em mais de um exemplar, como no caso da gravura. E isto é considerado como, digamos, um handicap para esse tipo de obra de arte, quando comparado com a pintura, que quase sempre, não sempre, mas que quase sempre é absolutamente única, né? Então, na exposição predominam as obras de pintura. E na história da arte brasileira, no período, de fato, foi também a pintura que recebeu maior atenção.
Teixeira Coelho, grandes nomes como Tarsila do Amaral, Amílcar de Castro e Hélio Otsica fazem parte da amostra. Mas entre os nomes menos conhecidos do grande público, você destacaria algum nome?
É difícil e talvez até deselegante destacar algum nome numa exposição que é coletiva, né? Se eles estão na exposição é porque tem condições de estar ali e fica muito, muito desagradável ficar destacando algum nome que ainda não está, enfim, nomes desses que não estão completamente firmados. Esse, na verdade, é uma característica desta coleção. Ela não é feita só de nomes consagrados. Ela se abre para muitos artistas jovens, artistas que estão começando. Isso é muito interessante nessa coleção. Em outras palavras, não é uma coleção que se interessa apenas pelo consagrado. Ela está sendo feita ao mesmo tempo em que esses artistas mais jovens estão fazendo a sua obra. E a coleção, de fato, tem várias dessas obras lá, tem vários desses artistas mais jovens lá. Seria importante que o público fosse lá e conferisse. Às vezes a gente sabe que dizer, olha, esta obra de um artista mais jovem exerce uma certa influência no espírito mais desprevenido do observador, que é levado a dizer, ah, caramba, ele é mais jovem, então ele é menos importante do que esta outra. Então é bom que as pessoas vejam lado a lado e tirem as suas próprias conclusões a respeito do valor de cada uma.
Inclusive, a mostra está dividida em 6 módulos, né? A marca humana e realismos, modos de abstração, contestação pop, linha da ideia e outros modos, outras mídias. Como foi pensada essa divisão?
A divisão foi pensada por aquilo que a própria coleção oferecia. Quer dizer, havia um lote de obras que tinham a figura humana muito claramente colocada, e colocada de uma maneira relativamente clássica, quer dizer, é um retrato clássico, reconhecível, a pessoa está lá, tem uma parecência com aquilo que era o real, ou é uma paisagem relativamente realista, você pode reconhecer o lugar, tem uma casinha construída, você reconhece, etc. Isso era um grupo. A esse grupo depois se seguem outros que se diferenciam, se desmarcam desse, né? Pelo fato de que, por exemplo, embora a figura humana apareça ainda lá, ela não aparece mais numa relação real. É o caso de todo esse grupo dos irrealismos que abrange, que comporta também aquilo que é mais tradicionalmente chamado de surrealismo. Esse grupo eu não chamei de surrealista porque há coisas que ali não entram na escola ou na categoria ou no movimento oficial do surrealismo. Existem obras que apelam para a imaginação, que apelam para a fantasia, e por isso elas foram chamadas de irrealismo, não é? Aí se segue o grupo da abstração, que é um grupo muito forte no Brasil, abstração geométrica e abstração informal, abstrato informal. Depois disso nós temos toda a linha do conceitual, que é muito importante no Brasil a partir do final dos anos 60, sobretudo nos anos 70, é muito forte a arte conceitual. E com várias tendências ou subgrupos, né? O grupo, por exemplo, que não se refere a nada na realidade, mas se refere a uma obra de arte anterior, que ele toma como motivo, né? Há outros que exercem a ironia, a troça, a pilhéria, a gozação, como forma de elaborar a sua proposta. No caso de Nelson Lerner, por exemplo, entra aí. E, finalmente, o grupo das obras que adotam cada uma um suporte diferente, não é? Um meio de expressão diferente. Né? O caso deste último grupo, que está lá no Centro de Arte Contemporânea, e que mostra tanto vídeos quanto instalações baseadas em vídeo, ou mesmo instalações que são armadas, sobretudo, em cima da tecnologia digital. É o caso da Regiane Cantoni e da Raquel Kogan. São esses grupos que a exposição apresenta.
Teixeira Coelho, parabéns pelo trabalho e muito obrigada por participar do Noite Ilustrada.
Obrigado eu, obrigado pela atenção que vocês estão dando, espero que possam ir lá e gostar.
Você ouviu a entrevista com o curador da exposição 1911-2011, Arte Brasileira e Depois, na coleção Itaú, Teixeira Coelho. As obras estão expostas nas galerias do Palácio das Artes e no Centro de Arte Contemporânea e Fotografia até o dia 25 de setembro. O horário de visitação é de terça a sábado, das 9h30 da manhã às 9 da noite, e no domingo, das 4 da tarde às 9 da noite. O Palácio das Artes fica na Avenida Afonso Pena, 1537. O Centro de Arte Contemporânea e Fotografia também está localizado na Avenida Afonso Pena, mas no número 737. Para consultar outras informações, acesse www.palaciodasartes.com.br ou ligue 3236-7400. Lembrando que o horário de visitação da exposição 1911-2011, Arte Brasileira e Depois, na Coleção Itaú, é de terça a sábado, das 9h30 da manhã às 9 da noite, e no domingo, das 4 da tarde às 9 da noite.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.